pessoas
bullying. Tudo bem. O livro está com a mesa. Enfim, eu sei que se você pudesse, distribuiria para todos.
Sim.
Mas nós vamos socializar aqui
e,
o nosso.
E eu vou distribuir depois, pro, mandar para o correio para o professor.
Ah, muito
Sérgio.
Bem, muito bem. É, eu não sei, professor Hervani, se alguém gostaria de falar em nome dos formandos, eu daria a palavra em primeiro lugar.
Com certeza. É, nós tínhamos escolhido a nossa representante de Pelotas, que também está formando nessa
Isso.
primeira turma, e creio que ela fez um pronunciamento até em nome de Pelotas, mas claro que se tiver mais alguém para falar em nome da turma. E a nossa convidada que precisa se retirar, a doutora Beatriz, ela não só coordena uma, mas duas instituições, né? Se o senhor permitir, ela também está na lista de inscritos em nome dessa turma.
A senhora já está dirigindo os trabalhos.
Ah, desculpa.
Não, isso é para descontrair. A convite da nossa querida Rivane, a senhora está com a palavra.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Beatriz, sou a diretora do Instituto Agilitar e da UCIP Camalho, que trabalha em parceria com a Vara da Infância e da Juventude aqui do DF, realizando um trabalho com violência sexual contra criança e adolescente dentro de casa. E, infelizmente, agora, dentro das escolas. Nós temos notado um aumento desses atendimentos, dentro das escolas, e nós temos uma dificuldade muito grande em entrar nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Uma das diretoras de uma escola me disse um dia que eu estava fazendo um anti-marketing dela, porque eu havia falado que dentro da escola dela tinha violência sexual, e eu afirmei que tinha, e que nós estávamos tentando fazer prevenção com palestras gratuitas pela nossa UCIP. É uma UCIP séria que trabalha já há 4 anos aqui no DF, com todas as recomendações, e ela não nos deixou entrar. Há 6 meses atrás, fomos chamados na mesma escola com o caso de um educador físico que havia abusado de um menino de 7 anos. E aí eu perguntei a ela, né, por que ela não tinha me deixado entrar. E, então, assim, essa percepção da sociedade de que o abuso não existe, esse fechar de olhos a essa violência tão grande também contra as nossas crianças, também precisa ser debatido, também nós precisamos falar sobre isso. Os pais também não acreditam, muitos pais chegam no nosso consultório e largam as crianças lá e falam, cuidem delas, porque eu não sei cuidar. Algumas mães desses casos de violência sexual são coniventes por medo, por violência doméstica. Então, isso é uma luta nossa também muito grande. Nós atendemos atualmente cerca de 40 crianças e fazemos trabalho também nas escolas, palestras. Trabalhamos, inclusive, numa escola cuja aluna entrou armada. Era uma das meninas atendidas, ela entrou armada no colégio, acho que foi noticiado, inclusive, em rede nacional. E ela entrou para agredir um professor. Ela nos contou depois que ela tinha intenção clara de dar um tiro naquele professor. Então, isso é muito sério. Essa escola tem índices de violência alarmantes. Até 6 meses atrás, ela não tinha telefone para entrar em contato com o Conselho Tutelar. Nós conseguimos isso. Estamos fazendo um trabalho voluntário há 1 ano lá, tivemos um retorno muito grande, mas ainda falta muita coisa. Como o doutor José Augusto falou, os pais não comparecem, a doutora Amable também falou, os pais não vão, a sociedade não quer acreditar, e principalmente quando a gente fala para uma sociedade mais esclarecida, eles me olham de uma forma muito estranha, como se eu estivesse mentindo, como se eu estivesse falando um absurdo. E acontece em todas as classes sociais, dentro das escolas privadas também e dentro das escolas públicas. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que o Instituto Camalho também está aberto a todas as parcerias, a todo esse apoio, e agradecer ao senador Paulo Paim pela oportunidade. Quero agradecer também ao Augusto Pedra, que organizou o Instituto Agilitar junto comigo há 6 anos atrás. Muito obrigada. E a doutora Rivane, muito obrigada pela lembrança. Como disse a professora Amar, Sable, quando a gente faz um trabalho de formiguinha, é muito bom a gente ser lembrado. E eu quero agradecer muito e fazer essa parceria mesmo para que a gente possa fazer esse atendimento e dar esse retorno à sociedade e às nossas crianças. Obrigada.
Muito bem, doutora Beatriz, que aqui me informa que é do Paraná e tem um belíssimo trabalho nessa área. A doutora Rivani me disse que tem a colega nossa que vai usar a palavra agora, que o nome dela é...
A coordenadora da rede infantil no Brasil, né? É um trabalho onde ela conseguiu consolidar um setor que a gente ainda não citou, que são as igrejas do Brasil, as pastorais da criança e um projeto chamado Sara Kids. Então, ela vem falar muito em bem. Nome dessa turma que está aliada às igrejas no Brasil.
Doutora Rivana está nomeada assessora direta da Presidência dos Trabalhos, que já apresentou a nossa colega.
Que bom, eu... Agradeço, né, essa comissão, a importância que se dá à criança no Brasil. Hoje, tudo que nós ouvimos aqui, pudemos presenciar, na verdade, né, tudo isso que se faz o Brasil ver, a nossa nação. E ao senador, né, Paulo Paim, então nós agradecemos de coração essa oportunidade dada, né, como... Augusto, né, o psicólogo Augusto Pedra, e mesmo a Rivani, né, aquela que tem sido realmente maior interessada, né, em colocar ordem, vamos assim dizer, pela necessidade que se faz no momento. Mas eu sou educadora, né, pastora, não foi citado, mas sou pastora também. Há 30 anos tenho um trabalho visionário com as crianças, né, onde tenho a... função também pastoral de capacitar, né?
Só que a pastora
da igreja Sara Nossa Terra Brasil.
É, né? Isso, eu acho legal que cada um diga aí que atua.
Isso. Né? Então sou pastora, né? Coordenadora do Ministério Sara Kids, né? Da igreja Sara Nossa Terra Brasil, porque nós temos também a igreja no exterior, né? América, Europa, Portugal, né? Dentro da Europa e demais país, mas tem sido assim gratificante a gente poder trabalhar com crianças. E hoje, quando a gente vê assim, né, até dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde eu vou citar o direito à expressão e acesso à informação, então como dever, né, colaborar com projetos que promovam a melhoria da capacitação de profissionais. Então, uma igreja séria, ela, na verdade, ela se empenha, né, na capacitação, aproveitando, lógico, aqueles que, de alguma forma, vamos assim dizer, estão preparados para esse trabalho. Porque não basta querer, se faz necessário estar preparado. E a gente sabe que existe, né, como a pastoral da criança, que está a cuidar principalmente da, vamos assim dizer, da área social, né? As igrejas evangélicas no Brasil, ela tem de Deus essa ordem, né? E quando a gente se depara com a Constituição maior que a Bíblia, ela diz lá, ela tem deveres, né, para pais, para filhos, né? Ela fala aos jovens, ela fala ao ser humano de um modo geral, vamos assim dizer, global, por que não dizer, né? Porque é para o mundo. Quando Deus, ele mostra por meio da palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso quer dizer que o ser humano criança, o ser humano adulto, né, ele está numa condição perecível, de vir a perecer. E é bom a gente ver, né, partindo dos governantes do nosso país. E por que não dizer do senador, né, Paulo Paim, não é isso? Então, assim, dando essa abertura para ouvir. E quem ouve, né, melhor entende. Então, a gente está aqui hoje, quando eu ouvi o major apresentando os slides... Então, ele finalizou, na verdade, né, com as mãos, várias mãos ali, né? Vamos assim dizer, com aquele visual, somos, quem é que lembra aqui? No sentido de dizer que sozinho não podemos, mas o conjunto, né? Todos nós, com a capacitação dada, né, primeiramente por Deus, que nós temos, de avançar e de fazer algo em prol da criança, do adolescente, né? Onde a gente vê as estatísticas, vamos assim dizer, mostrando o perigo. Então, temos vários motivos para nos levantar a favor. Quando se é falado do bullying, né? Quando se fala da violência, então a igreja ela precisa estar aberta a isso, a essa participação coletiva, vamos assim dizer, porque ela tem a qualidade, ela tem a ferramenta. Nós vimos a professora Mable, né, falando aí a respeito das escolas, os projetos demais aqui mostrados, os livros, ou seja, a forma da mídia divulgar, mostrando a condição com que a criança está sendo tratada, o adolescente. E nós não podemos, de fato, ficar de braços cruzados. Então, a igreja tem projetos. Este ano, mês de julho, né, dentro do Ministério Sara Kids, eu pude alcançar as 5 regiões do país, falando da urgência e da necessidade de cuidar, né, de zelar pelo ensino à criança. E dentro desse ensino, por que não dizer, né, o ensino da palavra de Deus? Onde a gente sabe que há leis que até promovem, vamos assim dizer, e estabelece mês, semana em que se pretendem fazer ou mesmo repassar algo da sua cultura, disso, daquilo, né? Mas nós sabemos que o povo, na verdade, ele perece por falta de conhecimento. Sabemos que uma nação, ela falha quando ela não conhece a Constituição, assim como o cristão, né? Ele falha quando ele não conhece a Constituição Bíblia, para saber que Deus deixou homens comprometidos. E quando ele instituiu governos, foi porque ele viu esse comprometimento por parte do governo, a zelar pela criança, não ficar simplesmente na folha, né, como um estatuto criado, mas zelar no sentido de ação. E essa oportunidade hoje é dada a essa comissão, e aqui fica a minha palavra de gratidão a tudo que eu ouvi, pôde somar, né, com o que eu posso estar hoje passando a mesa, passando a comissão, agradecendo ao psicólogo Augusto Pedra, a sua esposa, agradecendo a todos vocês que hoje aqui compõem, né, esse grupo forte da nossa nação.
Muito bem, pastora Francis. A vida é dinâmica, né? Eu tenho um irmão que é psiquiatra, eu me lembrava aqui agora do Dr. Augusto falando, e ele diz, é exatamente o que o senhor fala, uma bobagem enorme achar que a psicóloga, a terapeuta, a psiquiatra é coisa de louco. Ele diz, eu vou todo mês. Você sabe que eles têm que ir mesmo, né? Exato. Todo psiquiatra, ele faz uma... Ele vai consultar todo mês. E agora, como eu tenho um irmão que é psiquiatra, eu tenho uma filha que é pastora também, viu? Não vou fazer propaganda aqui da área, mas ela é pastora. Tenho um filho que é médico, enfim. Eu sou bem, como é que diz, democrata, no extremo da palavra.
Que bom, eu também tenho filhos, né? Como advogado, psicólogo. É na área também de ensino, na igreja. E a música Somos Um, né? Da Salisbury Band. Nós temos aqui o autor, né? Ulisses está aqui.
Ulisses está aqui?
Isso.
Vamos, levanta aí, Ulisses. Parabéns pela criatividade. Se quiser depois aí tocar e cantar, está à disposição aqui. Não tem problema. Não, estou falando sério mesmo.
E da minha equipe também de ensino, temos a Verônica. Eu gostaria que ela se manifestasse.
Verônica também.
Né?
Se quiser usar a palavra, um dos dois aí.
É uma das que tem estado lá também no ensino à criança, né, dentro do projeto. E eu tenho escrito também projetos temáticos para professores de crianças, onde a gente coloca essa atualidade, né, que nós estamos experienciando, vivenciando hoje, trazendo a palavra de Deus, como agir, né, com resultados positivos. Então, é o calendário cívico, né, escolar, dentro do calendário eclesiástico da igreja.
Muito bem. Então, nesse momento, nós vamos dar a palavra para todos os nossos convidados por 5 minutos para as suas considerações finais e, se quiser fazer alguma ponderação a mais. Eu vou começar com o Augusto Pedra, psicólogo especialista em bullying escolar.
Mais uma vez, eu quero agradecer a iniciativa dessa Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, essa oportunidade de abrigar os congressistas, né, os participantes do 2º Fórum Brasileiro de Combate ao Bullying e Outras Violências. Quero agradecer aos convidados que participam conosco, em especial ao doutor Sérgio Fernando Arfuch, que sabemos lotado de atribuições e fez uma ginástica para estar aqui conosco. Nós agradecemos em especial, bem como a doutora Rosângela, né, que se deslocaram. Olha, ele saiu 4 horas da manhã de Campo Grande, 3 horas da manhã, horário de Brasília, está sem dormir, não é? Tomou o café da manhã no aeroporto e veio direto para cá. Então, nós sabemos que do esforço que eles estão fazendo, e ele não sabe, ainda fará ao longo dos próximos dias. Nós agradecemos. Mas queremos deixar uma consideração, duas aqui. Primeiro, um apelo aos pais, porque é a célula, a família é a célula principal da sociedade. Então, antes de falar às instituições, eu gostaria de resumir a um apelo às famílias. Eu também sou pai, sou chefe de família, entendo muito bem, temos filhos de 25 anos, o mais velho, e 18 anos, a mais nova. E eu quero dizer que não é brincadeira criar filhos, mas é um projeto possível, é viável, extremamente gratificante quando a família, então, funciona bem. E eu quero deixar o apelo a 3 aspectos importantes. O primeiro deles é que não dá para educar sem Deus. Quando a criança acha, acredita, experiencia que acima do pai e da mamãe não tem ninguém, fica um negócio difícil. Mas quando eles sentem que pai e mãe são tementes ao Senhor Deus, aí eles aprendem que existe um absoluto diante de quem o homem é relativo. Então, eles passam a entender que pai e mãe devem satisfação ao Pai Celestial, e isso fortalece extremamente a noção de segurança e significado a qual nos referimos anteriormente. Gostaria de dizer também, como psicólogo, em nome do Conselho Regional de Psicologia 01, aqui de Brasília, que nós, psicólogos, estamos à disposição. Como o senhor frisou, psicólogo, psiquiatra, enfim, não é para doido, não. É para pessoas normais, pessoas que querem crescimento pessoal, que buscam autocompreensão, que buscam a resolução dos seus conflitos. E nós nos colocamos à disposição. Procurem, sim. Caso você não saiba, não conheça um psicólogo de referência, faça o contato com o CRP, com certeza serão muito bem orientados. Além disso, nós queremos dizer que, na experiência, vivência nossa, a maioria dos pais estão sem saber muito bem o que fazer. Bom, então nós damos algumas diretrizes. Acolha o seu filho, a sua filha. Os pais acham que precisam repreender, precisam corrigir antes de tudo. Não, precisam acolher, abraçar, beijar e amar. Ponto. A partir disto é possível. Segundo passo, ouçam seus filhos. Ouça os seus filhos. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Desliga a televisão, desliga outros afazeres, vá para o chão com o seu filho. Ah, mas eu não sei lidar com criança. Bom, devia ter pensado nisso antes, agora que está em meio a voo. Vá para o chão, tira a gravata, tira o paletó, vai para o chão com seu filho, com a sua filha, e através das brincadeirinhas, eles, desde as crianças em tenra idade, eles partilham sobre suas vidas e sobre suas vivências e experiências escolares. Então, aprenda a ouvir, porque se você ouvir o seu filho, você estará ensinando ele que ele irá ouvir o que você, pai e mãe, tem a dizer. Se você não escuta o seu filho, não, isso é bobagem, agora não, estou cansado, etc., provavelmente na pré-adolescência em diante, eles também não lhe ouvirão. E aí, os problemas começam a se agravar. E a terceira coisa, além de ouvir, acolha. É preciso resgatar o acolhimento. Horas, olha, e se você está com dificuldade, experimente o horário nobre da sua casa, tipo de 8 às 9 da noite. Desligue tudo, feche tudo, sente com os filhos. Provavelmente no início fica aquela coisa sem graça. E aí, filho, foi tudo bem? Tudo normal. Mas com o passar do tempo, não tendo outra opção, com certeza